Muito obrigado, doutor Tombini. Eu passo agora a palavra ao próximo orador inscrito, o senador Cristóvão Buarque.
Presidente Tombini, é um prazer tê-lo aqui outra vez, com a sua tranquilidade e competência, falando sobre a nossa economia. Eu sei, presidente, que o papel do Banco Central é cuidar dos aspectos monetários das regras financeiras. Estávamos até discutindo aqui e o senador Armando Monteiro me chamou a atenção desse aspecto. Mas, de qualquer maneira, embora a função do presidente do Banco Central seja administrar os aspectos monetários e financeiros, o Banco Central é uma posição privilegiadíssima para observar a economia no seu conjunto, mesmo que não seja a responsabilidade do Banco Central. Então, as perguntas que eu quero fazer, algumas são específicas e outras são mais para ter o seu sentimento do que vamos ter no futuro. Um que diz respeito diretamente ao Banco Central é uma preocupação com a inflação. A inflação está caindo, sem dúvida alguma, e o senhor tem todos os méritos. Mas quando a gente vê as projeções para os próximos anos, só a Índia prevê inflação maior do que a brasileira em 2013. E isso, a meu ver, é preocupante. O outro assunto que eu considero preocupante e também diz respeito ao Banco Central é o déficit, tanto na balança comercial como nas transações correntes, que foram recordes nesse último mês. A pergunta é se isso é sazonal, porque, pelo que a gente olha, não parece sazonal, ou se é resultado de algum outro fenômeno. E qual é esse fenômeno? O que é que levou, de acordo com os analistas do Banco Central, a esse déficit imenso, tanto da balança comercial como das transações correntes? Mais um item que tem a ver, senhor presidente, é o aumento que houve nesse mês de janeiro na carga fiscal. Nós não apenas superamos os 100 bilhões de receita em um mês, mas quando a gente analisa a relação dessa receita com o PIB do momento, houve um ligeiro, é verdade, mas houve um aumento da já enorme carga fiscal. Dito isso, eu queria fazer duas considerações sobre a economia em geral, se o senador Delcídio permite, mas sem discurso. Presidente, é uma preocupação que eu venho tendo já há algum tempo, de como andam os fundos de pensão no Brasil. A que ponto nós podemos ter segurança de que esses fundos de pensão estão sendo administrados com o rigor técnico que a gente precisa ter, tendo em vista toda a repercussão que ele vai, que tem qualquer erro na administração desses fundos? Quando a gente vê os investimentos que estão sendo feitos em diversas atividades com o dinheiro dos fundos de pensão, a gente tem a sensação de que acende uma luzinha lá dentro da gente, senador Aloysio, de que as coisas podem não estar sendo feitas com rigor. E quando a gente analisa a politização na gestão desses fundos, também fica uma certa preocupação. E, finalmente, também na sua visão privilegiada de Banco Central, embora não responsável por isso, se o senhor não tem a sensação, e talvez não possa dizer se tiver, de que a economia está bem, mas não vai bem. Ela está bem quando a gente analisa ela nos dias de hoje, os seus indicadores, mas ela não vai bem quando a gente percebe os entraves adiante que a economia tem que vencer para continuar superando suas dificuldades. E se não vê que nós estamos tendo ilusões que estão sendo vendidas como realidade da economia. Ilusões como a Grécia, como a Espanha, como Portugal, nos últimos anos tiveram. E, de repente, essas ilusões desapareceram e trouxeram as crises. Essas são as perguntas, aproveitando sua presença, não apenas como o responsável das atividades do Banco Central, mas também como uma autoridade que está numa posição privilegiada para observar todos os fenômenos da economia brasileira.
palavra, doutor Tombini.
Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque, obrigado pelas perguntas. Serei breve, seguindo a orientação da presidência e dos demais senadores. Bem, a inflação, como eu mostrei na apresentação, ela vem caindo. Vossa Excelência reconhece a queda da inflação, pelo menos desde outubro do ano passado. Nós estamos com a inflação ao consumidor no IPCA na faixa um pouco abaixo de 6. Né? O IPC da FIP, que saiu ontem, já está na faixa de 4,70, né? Se salvo engano, 4,74. É muito próximo do que seria a meta de inflação, caso fosse nesse indicador. É um outro indicador de preço ao consumidor. Não é quando nós temos aí o índice geral de preço no acumulado de 12 meses, encerrou o ano 2010 acima de 11%, o ano 2011 em torno de 5,5%, ou seja, caiu mais do que a metade do que foi em 2010. E agora o IGPM, em fevereiro de 2012, está na faixa de 3,44, para ser mais preciso. Incidentalmente, é esse índice geral de preço que a Índia utiliza como seu balizador de política monetária. Não tem sistema de metas de inflação, mas tem, obviamente, eles usam um índice geral de preço, que seria uma coisa, algo semelhante com o nosso índice geral de preço aqui, que já esteve na faixa de 2 dígitos na Índia e encerrou o ano na faixa de 7,5%, esse índice geral de preço. Esse o mesmo que hoje no Brasil está na faixa de 3,40. Em relação ao futuro, as nossas projeções para 2012 e 2013 estão muito em torno da nossa meta, estão ao redor da nossa meta de 4,5%. Os participantes de mercado, numa pesquisa que nós temos do Banco Central, a Focus, e há outras pesquisas também, estão estimando a inflação medida pelo índice de preços do consumidor amplo, IPCA, na faixa de 5,11, salvo engano, na pesquisa que foi divulgada ontem. Houve uma elevação recente, está na faixa de 5,11, ou seja, afastado um pouco do centro da meta de 4,5. Mas eu realmente não vi qual a projeção dos outros países, não sei se a Índia, obviamente, Vossa Excelência tem essa indicação, não sei se tem algum outro além da Índia, mas certamente 5,11 não nos satisfaz. No Banco Central, nós perseguimos o centro da meta 4,5%, mas não há um descontrole inflacionário, mesmo Vossa Excelência não sugeriu isso, né, em relação a essa matéria. Bom, temos progresso, vamos continuar progredindo, vamos convergir para a meta de inflação, para o centro da meta. Esse é o nosso trabalho nos próximos meses. Em relação ao déficit em transações correntes, que Vossa Excelência menciona, inclusive recorde para janeiro, 7 bilhões, com uma balança comercial em déficit de mais de 1 bilhão e 300 milhões, salvo engano. Nós não esperamos isso que seja uma tendência, não, mesmo porque a balança comercial em fevereiro já vem acima de 1,7 bilhão de superávit. Foi um déficit em janeiro atípico. Então já vem com superávit em fevereiro. Nós esperamos sim uma conta corrente com déficit em torno de 65 bilhões para esse ano, ao redor aí de 2%, um pouco acima de 2% do PIB. Historicamente, eu estava mencionando isso há pouco, nos últimos 40 anos, o déficit de transações correntes orbitou em torno de 2% do PIB. Em alguns anos foi a 5%, gerou preocupações sobre a capacidade de financiamento do país, mas ele tem flutuado em torno de 2%, que é algo manejável, diz respeito também à nossa necessidade de absorver poupança externa, para financiar tudo o que nós temos que financiar aqui no Brasil, principalmente nessa área de investimentos. Então, é algo, sim, que eu concordo com Vossa Excelência, o presidente do Banco Central, o Banco Central está numa posição privilegiada, tem que avaliar todos os setores da economia, e hoje em dia não só da brasileira, mas das principais economias. Nós temos feito um trabalho muito profundo em relação à economia global, temos dedicado muita ênfase nisso. Eu acho que isso é importante para o Banco Central, para a nossa capacidade de leitura do ambiente internacional, mas não só por curiosidade, mas como o ambiente internacional afeta o país. Nós temos feito isso, eu acho que tem melhorado ao longo do tempo. Mas, certamente, em relação à questão das transações correntes, é algo que está no nosso radar. Nós projetamos 65 bilhões, é financiável, é em torno de 2% do PIB, não gera preocupação no sentido de capacidade de financiar isso. Em relação à carga fiscal, o Brasil enfim, reconhecidamente tem uma capacidade de arrecadação grande, desenvolveu isso ao longo das últimas décadas, tem arrecadado bem. A nossa política fiscal, ela tem sido direcionada à consolidação fiscal no sentido de colocar a relação dívida-PIB numa trajetória inequivocamente de declínio. Isso abriu possibilidades para o país financiar taxas de juros mais baixas, está ajudando na convergência das nossas taxas aqui dentro e das taxas que o Brasil capta lá fora, níveis mais baixos. É necessário que continue esse processo. Como Vossa Excelência mencionou, enfim, quer dizer, não é área da responsabilidade do Banco Central, sou um observador e um observador atento dessa matéria, porque impacta o nosso trabalho. O governo, enfim, tem sua política fiscal, o que que faz em termos de alocação das despesas, definição, e como que faz o mix entre receita e despesa. Não é? Essa é uma decisão governamental, enfim, tem impacto diferenciado sobre a política monetária, mas é certo que a nossa capacidade de arrecadação é grande, tem evoluído, tem ajudado também a melhorar as condições de financiamento de toda a economia, né? Quando o Brasil é percebido como não só solvente, como com uma margem de segurança grande em relação à sua solvência. Foi a outra questão que Vossa Excelência coloca, até que ponto não estaríamos nos iludindo, como outros se iludiram, com situações aparentemente... Então, em relação a isso, quer dizer, nós temos uma política fiscal que tem entregue, vem entregando resultados que põem a trajetória da dívida PIB declinante. Nós temos uma regulação financeira que atua de forma estrita sobre as entidades reguladas. Temos uma supervisão também intensa. Nós temos não só trabalhado para deixar a inflação, fazê-la convergir para a trajetória de metas, a economia brasileira tem gerado empregos, mas também nós temos ao longo dos últimos anos, né, reforçado as nossas defesas. Né? Nós tínhamos uma liquidez em reais que foi bastante útil na crise de 2008, né, quando nós liberamos mais de 100 bilhões de reais assim, da noite para o dia para irrigar o sistema financeiro. Né? Nós tínhamos 270 bilhões de reais para enfrentar aquela crise. Liberamos mais de 100 bilhões. Hoje nós temos mais de 440, 450 bilhões de volta no Banco Central, ou seja, nós restabelecemos a defesa, a níveis, inclusive, mais fortes. Não estamos nos iludindo com, digamos, esse ambiente internacional, que foi, de certa forma, volátil em alguns momentos favoráveis, mas nós temos continuado a progredir no sentido de tornar o Brasil bom hoje e ao longo do tempo, né? A outra questão, reserva internacional, também muito útil quando parou o financiamento externo após a crise do Lehman Brothers, o colapso do Lehman Brothers em setembro de 2008. Nós tínhamos 205 bilhões de dólares de reserva naquele momento para enfrentar aquela crise. Utilizamos várias modalidades, leilões de Visa, financiamento ao exportador, financiamento a empresas que tomaram dívida lá fora e não conseguiam pagar pelo fechamento do mercado internacional, intervenções no mercado futuro, enfim. Um conjunto de ferramentas que nós utilizamos, obviamente com lastro por trás, 205 bilhões. Hoje nós temos 355 bilhões de reservas. Continua um nível moderado em relação ao tamanho da economia, 15%. Outros países comparáveis, Índia 20%, Rússia 30%, China 50% do PIB, temos de reservas internacionais, o Brasil moderado, mas tem fortalecido também essa defesa. Então, quer dizer, nós estamos olhando o curto prazo, administrando a política econômica e sem descuidar, enfim, de riscos futuros, fortalecendo as nossas defesas. Então, eu digo que o Brasil está bem e vai bem também adiante por enfim, a nossa capacidade também de enfrentar momentos mais turbulentos no cenário internacional. Obrigado. Sem ilusões. Acho que são essas questões do...
Muito obrigado, doutor Tombini. Com a palavra agora o senador Blairo Maggi.
Bom dia, presidente. Também presidente do Banco Central, senhor Tombini. Seus diretores, sejam bem-vindos aqui à nossa comissão e também ao senador Lobão Filho. Eu gostaria, se possível, voltar numa lâmina que foi apresentada, que chama Fluxo de Capitais para o Brasil em 2012. Eu não tenho um número aqui. Página 20, é 20, é. Vamos lá, 20. Essa aí. Bom, presidente, eu, enquanto o senhor fazia a sua explanação, eu tentava aqui imaginar o que, que o Banco Central vai fazer daqui para frente para segurar o dólar, né, ou segurar o real. Porque alguns colegas senadores aqui que já me anteciparam nas suas falas foram críticos em colocar a questão do déficit, questão das exportações e tudo mais. Todos nós sabemos que é um problema. E sei que o Banco Central, sei que o governo trabalha na direção de fazer com que o Brasil seja um país competitivo e tem que ter uma moeda condizente com essa questão da exportação. Quando eu pedi para colocar isso de volta, porque quando passou a primeira vez, eu logo pensei, bom, enquanto nós tínhamos fluxos de capitais positivos, nós deveríamos ter um dólar mais fraco e quando nós temos negativo, deveríamos ter um dólar mais forte. Né? Aliás, um dólar. Mas, na realidade, quando eu busquei aqui na internet rapidamente as cotações do dólar em cada mês, e não foi isso que eu encontrei. Na realidade, os meses, os primeiros meses aí que tem fluxo positivo, eles têm uma média de um dólar de 1,61 e quando ele se torna negativo, o dólar subiu e tem uma média de 1,79. E aí eu fui também aqui relator da medida provisória que trouxe a cobrança do IOF sobre derivativos e ele cai exatamente em cima do mês de setembro. Foi quando o governo sinalizou que ia cobrar de 1% a 20% ou 25% do IOF sobre os derivativos. Então, a partir de setembro, o dólar mudou de patamar. Ele saiu de 1,61 para 1,79, ali no 1,75, 1,77. Então, isso demonstra que, a mim, eu gostaria da sua confirmação, se a política ali adotada naquele momento da introdução, da possibilidade do governo taxar mais fortemente o especulador, se o aumento de 11% que ocorreu no dólar nesses dois períodos tem muito a ver com esse tipo de atitude que o governo tomou, que o Banco Central tomou. Quer dizer, essa é a constatação. E aí vem a pergunta. Sei também, tenho acompanhado no dia a dia a briga e a bravura que vocês estão tendo para defender novamente aí a questão de não deixar o dólar mergulhar, né? Aliás, o real mergulhar. Então, a minha pergunta, depois dessa constatação, vem, quer dizer, o Banco Central tem mais instrumentos, tem mais munição para fazer a defesa da nossa moeda? Porque com o aumento do fluxo de capitais e recursos para o Brasil, a economia, conforme o senhor está colocando, a economia brasileira vai bem, inegavelmente vai bem. Tem alguns problemas, como o senador Cristóvão coloca, mas à medida em que você analisa um item desse da sua apresentação, dá para discutir 3-4 dias em cima dela, não há problema nenhum. Mas, de maneira geral, né, a economia vai bem e nós temos que reconhecer isso. Mas, para mim, o ponto principal para ela ir bem, né, é a questão da moeda. Então, uma pergunta clara mesmo. Banco Central vai continuar defendendo o real? Tem instrumentos para isso? E eu não vou perguntar quais instrumentos, porque não teria graça, eu não ia responder mesmo, né? Porque o mercado não pode se antecipar a isso. Muito obrigado.
Com a palavra, doutor Tombini.
Obrigado, senhor presidente. Senador Blairo Maggi.